temática. O que acontece é assunto.
Muito bem, gente. 9:15, 9:15, Marau, temperatura de 14 graus. Bem-vindos aqui no Temática, na tua rádio, aqui nos 107.7, ao vivo. E agora também ao vivo com você, amigos do Facebook da tua rádio. E nesta manhã, como já frisamos, aqui nos estúdios, bem-vindos, os irmãos doutores André e Henrique Tessado. Eles que estão na linha de frente no combate à Covid-19, junto ao HCR, que é o Hospital Cristo Redentor de Marau. Eu pensava, enquanto rodava os comerciais aqui, de que ao longo da minha história de comunicador e de jornalista, entrevistei muitos médicos, né? Só que nunca tive a graça de entrevistar, ao mesmo tempo, né? Dois médicos e dois irmãos, né? Filhos da nossa terra e são marauenses, o André e o Henrique Tessaro, que hoje fazem um trabalho muito especial, né, com reconhecimento da população marauense da região, junto ao Hospital Cristo Redentor de Marau. Começo pela minha direita aqui, o André. Bom dia, André, tudo bem contigo? Bem-vindo.
Bom dia, tudo bem.
Tudo tranquilo? Henrique, bom dia.
Bom dia, Maculã, a todos os ouvintes aí. É um prazer estar aqui hoje, tá? Nossa estreia na rádio, na verdade, tá? Primeira vez que...
E para mim é um orgulho muito grande, uma entrevista, né? Aí. Para mim é um orgulho muito grande, né? Ter dois médicos, irmãos aqui, né? O André, fala para mim um pouquinho da tua carreira, tua formação, e começou aonde, os estudos?
Primeiramente eu estudei no cursinho, né, para entrar na medicina em Passo Fundo, por 2 anos e meio, 3 anos, se eu não me engano, e passei em algumas universidades e acabei optando por fazer em Passo Fundo, uma universidade nova também, tá, que era a Universidade Federal da Fronteira Sul, né, que é o campus ali em Passo Fundo, a primeira turma lá, na verdade. Então, foi tudo meio novo, assim, para mim, né? E a gente teve bastante desafios aí durante a faculdade, por ser uma faculdade nova, né?
O que te fez seguir a carreira de médico, hein?
Assim, ó, até o final, assim, do meu ensino médio, assim, eu não tinha escolhido bem para que lado que eu iria, assim, né? E através desses testes vocacionais ali... Acabei decidindo, optando por fazer medicina. Então, depois, abracei a causa aí e segui em frente.
Sabe, André, você toca num assunto interessante, né? O teste vocacional. A gente fala muito aqui de fazer o teste vocacional, né? Muitas pessoas não fazem, outras não acreditam. Você que fez, é importante? Valeu a pena fazer o teste vocacional?
Valeu a pena, sim. Acho que me orientou, assim, eu acabei...
Tu tinha indecisão no quê? Ser médico ou ser o quê?
Eu, na verdade, estava bem indeciso, assim, né? Para que lado que eu iria, né? Mas como eu já tinha, né? O meu irmão, que ele estava fazendo já a medicina também, um pouquinho ajudou, né? Nessa escolha aí.
É verdade, Rick, que você foi o cara que...
Acredito que sim. Na verdade, eu acho que, como a gente morava junto, né? Em Passo Fundo e... Sim. E ele vendo minha rotina ali, todos os dias, hospital, tudo, provavelmente também o que eu comentava, que acontecia no hospital, vai despertando interesse, né? E aí eu lembro que do dia para a noite ele botou na cabeça que queria fazer medicina e baixou a cabeça e foi atrás. Eu acho que o mais interessante foi que ele colocou esse objetivo na cabeça e não parou, entendeu? Seguiu em frente, foi atrás e conseguiu.
Ele, né, chegava a ter questionar sobre a medicina ou não? Em algum momento, não?
Ah, com certeza, né? Como era, se valia a pena, tudo. E até nós mesmos, eu digo, na faculdade, a gente tem momentos que balança. Bah, será que é isso mesmo que eu quero e tal? Às vezes o cara tem umas decepções, né? Mas é aquele
como
negócio normal,
tem,
da,
né?
Normal de qualquer curso, de qualquer profissão, né? Altos e baixos, né? Mas eu digo... É muito satisfatório, com certeza, né?
E você, o que que te levou a ser médico, hein?
Eu, na verdade, desde criança.
É?
Quem tem contato comigo sabe que desde pequeno, meus 5 anos, mais ou menos, eu queria ser médico, né, na verdade. Até tem um parente meu em Passo Fundo, que é o Fábio Argenta, ele é um cardiologista, mora lá no Mato Grosso agora. E aí eu até... A gente acabava visitando eles em Passo Fundo meio frequentemente, assim. E ele já era... Eu não lembro, acho que ele estava cursando medicina ainda. E daí foi até uma influência, tudo. Mas era um negócio que eu já queria, assim, antes mesmo. Já tinha essa ideia sempre na cabeça que queria ser médico.
Você fala desde os 5 aninhos.
Desde os 5 anos.
O que você fazia nessa época aí? Não, já colocava o aparelho?
Não tinha os aparelhos e nem dissecava. Mas era só aquela ideia, assim, desde pequeno mesmo, né?
O que via algo relacionado à medicina te chamava a atenção.
Com certeza. Aí até quando eu estava ali acabando o ensino médio, nós dois, nós estudamos no IESTA. Eu estudei no Chaúas até uma época, depois nós fomos morar para São Paulo. O pai foi transferido para lá através da GSI. E daí quando nós voltamos os dois, nós acabamos nos formando no IESTA, né? Uhum. E aí até ali a ideia do pai era que eu fizesse engenharia.
O teu pai é engenheiro, não?
Não. Ele fez curso de administração, mas sempre nessa área, né? Ligada à engenharia, na verdade, né? Uhum. E ele queria que eu fizesse engenharia elétrica e era um negócio que não tinha nada a ver comigo. E forçava, e no fim das contas eu dei uma driblada ali, foi para...
Porque acontece, né, André e também Henrique, né, acontece muito, né, em que os filhos, eles fazem uma medicina, né, porque hoje, queira ou não, o top, a medicina é um top, né, é orgulho para uma família ter um médico profissional, né, mas muitos filhos fazem a medicina para agradar os pais. Lá pelas tantas acabam desistindo ou fazem uma formação tanto quanto frustrada, né?
Sim.
Importante quando também o filho tenha decisão própria, né?
Não, com certeza. Tem que fazer o que tem vontade, o que tem vocação, na verdade, né? Uhum. E acontece muito isso, né? Por influência dos pais, o cara sendo obrigado involuntariamente, na verdade, né?
Tá certo.
A fazer algo, né?
A tua formação aonde, Henrique?
Foi na UPF. Foi em Passo Fundo. Me formei no final de 2014. Uhum. E aí depois disso comecei, a minha ideia era trabalhar como clínico geral mesmo, até porque eu não tinha ideia do que eu ia fazer, entendeu? Como especialização, entendeu? Tava bem perdido, né? Até uma coisa que é frequente também acontecer com o pessoal se formar, a maioria, eu digo, uma parte já tem até já entra na faculdade sabendo o que quer, você vai para anestésio, para otorrino, cirurgia. E eu estava sempre indeciso e acabei me formando na indecisão. Então eu disse, bom, antes de eu embarcar em algo que eu estou indeciso, alguma especialidade, eu vou trabalhar, né? Uhum. E aí comecei a rodar aí os interiores e acabei parando em Nova Prata daí.
Sim.
E fiquei 3 anos e meio lá e depois acabei voltando para Amaral. Que era meu objetivo, né? Voltar para Amaral.
Voltar,
né?
Para cá.
Com certeza.
E hoje atua junto ao HCR, né?
Junto ao HCR, só o HCR.
Uhum. Hoje vocês são os dois clínicos geral, é isso?
Isso, tem outros clínicos que atuam, né, no corpo clínico, mas nós trabalhamos na emergência, né, diariamente. Eu trabalho de segunda a sexta, o André também faz alguns plantões nos finais de semana. E junto mesmo ao hospital, a gente cuida das internações clínicas, SUS, convênio, particular e agora as internações Covid também, né?
Sim. O André, sonho daqui para frente como médico?
Assim, ó, eu tenho alguns objetivos assim, de vida, né?
E sim.
Eu gosto muito da área de cirurgia.
Né? Cirurgia.
Eu penso ainda em fazer alguma especialização nessa área. E ainda não decidi, né? É difícil da gente decidir uma coisa que vai passar o resto da vida, né, fazendo. Então, mas a princípio é isso daí que eu quero ir pra frente, é. Por enquanto, aí seguir fazendo o nosso trabalho aqui em Marau, né? Ajudando o pessoal aí da nossa cidade. E depois aí, mais pra frente, pensar numa especialização.
Porque ser médico é uma coisa, ser médico cirurgião é outra coisa bem diferente, né?
É outra coisa diferente.
É isso, Henrique?
Olha, muda bastante.
Muda bastante, né?
É, de clínico pra cirurgião muda bastante, não é?
Até pela responsabilidade que você tem,
com
né?
Com certeza, né? Com certeza. Às vezes o cara não... Eu digo, tu vai trabalhando naquele... como que eu posso dizer assim, vai trabalhando no automático, eu digo, entendeu? Vai trabalhando no automático e acaba depois caindo na real, né, da responsabilidade que tem ali, né? Que, por mais que às vezes seja uma coisa irrisória ou alguma coisa muito grave, sempre tá lidando com vidas, na verdade, né? Então, é um negócio que tem que se pensar muito, né? Uhum. Pra fazer, executar.
O sonho de vocês dois é ficar por aqui, investir em Marau?
Com certeza.
Com certeza.
O meu é... Eu queria voltar para cá, justamente. Sim. Porque tenho toda a família aqui. O pessoal que eu conheço está todo aqui, né? Na verdade. Tenho também familiares em outras cidades, Lagoa Vermelha, tudo. Mas eu sempre quis ficar para o Marau mesmo.
Até porque, André Henrique, eu sempre comento aqui, acho que não estou falando bobagem, de que Mara hoje sim é um polo micro-regional em saúde, pela qualidade médica que tem, pela estrutura que tem aqui de clínicas, de hospitais, enfim.
Com certeza. É uma cidade que é muito para frente, né? Eu sempre gostei de Marau nesse sentido, né? Questão econômica, assim, né? Uma cidade muito para frente, se desenvolve,
aqui cresce, se trabalha mesmo, né?
Com certeza. E isso, com certeza, abre as portas para a área da saúde também, né? Então, até o hospital ali fez grandes investimentos nos últimos anos, tem uma estrutura que é padrão, assim, é... O hospital está novo, né, na verdade, então ele dá total condições para nós trabalharmos ali, não falta nada para nós, entendeu? A gente tem muita segurança em trabalhar ali em cima, entendeu?
No Temática, ao vivo aqui dos 107.7 e também ao vivo com os amigos do Face, um abraço para vocês de coração. Estamos conversando aqui com os irmãos doutores, o André e o Henrique Dessaro, eles que também estão à frente, na linha de frente que se diz, né, no combate à Covid-19. Fala um pouquinho dessa realidade de vocês. Começa contigo, André, aí, essa realidade aí, dessa pandemia aí, que por essa ninguém esperava, né?
É, assim, para mim, que nem eu tinha falado ali, né? Tudo foi muito novo, né? Estando na faculdade, por ser a primeira turma. Depois, eu comecei na metade do ano passado, né? Quando me formei ali a trabalhar. E logo aí, de cara, aí já peguei uma pandemia, né? Que para todo mundo é novo, né?
Que desafio para ti, né?
Até para médicos já muito experientes aí, já é tudo novo, né? Então, para nós foi bem difícil, assim, no início, né? E ainda é, a gente tem algumas dificuldades, mas conseguimos aí trabalhar bem, né? Estamos conseguindo. Acredito que vamos passar por essa aí.
Henrique, eu falava de que é um desafio porque cada dia temos novidade, né? Cada dia essa pandemia nos surpreende de alguma forma, né?
Eu digo, a gente tem que lembrar lá aquela fase bem inicial, na verdade, né? A fase inicial, eu jurava, eu falava até para meus colegas, disse, não, mas não vai ter um caso em Marau, entendeu? O cara ficava falando e dando risada, entendeu? Que não ia chegar até Marau. E aí começou, o André até fez o diagnóstico no plantão do primeiro caso que teve em Marau, né? E com isso a gente ligou o alerta, entendeu? E daí começaram a vir os casos ali de emergência. E foi uma época bem, eu digo, ruim, insegura para nós, porque cada dia mudava protocolo, na verdade, mundial. Então, em tal lugar surgia um protocolo, em tal lugar já derrubava aquele protocolo antigo e acabava surgindo um protocolo novo. Então, até em questão de medicação, de tratamento, era sempre uma insegurança, entendeu? Do que realmente... beneficiaria o paciente, o que poderia trazer riscos, qual a conduta, quando encaminhar para a UTI, o que a gente podia tratar em Marau, entendeu? Então, isso eu acho que foi o pior no início para nós até engrenar, entendeu? Foi essa insegurança que não partia de nós, na verdade, partia do mundo todo, entendeu? Que não... Estava todo mundo realmente inseguro e sem uma doença que era completamente desconhecida, né? Que não havia nenhum estudo, nada, surgiu de uma hora para outra.
Henrique, falamos muito em protocolo. Para que o ouvinte tenha uma ideia, como é que funciona isso na prática, em protocolo?
O protocolo que eu digo são medidas que a gente adota ali na... falando do atendimento na emergência, são medidas que a gente adota visando a segurança, entendeu? Tanto dos pacientes que já estão lá dentro, os pacientes suspeitos de Covid e de toda a equipe, entendeu? Médica, de enfermagem, todos os colaboradores do hospital, né? Então, o protocolo é desenvolvido junto à direção ali do diretor técnico do hospital, né? O Dr. Guilherme Vieira, né? Que está fazendo um trabalho excelente ali junto ao hospital. E, na verdade, são diversos fatores, assim, para a gente classificar já na chegada do paciente aquele que seria um suspeito, entendeu? Que... seria altamente suspeito de ser um portador de Covid, né? No caso, se encaixar numa síndrome gripal. E aí o atendimento dele vai ser diferenciado dos demais que não apresentam esses critérios, entendeu? Isso tudo para, eu digo, visando uma segurança, entendeu? De todo o pessoal que ali circula, né?
Então, na verdade, a cada dia ou a cada semana tem essa necessidade dessa mudança, né?
Isso. Até essa semana... passada, já mudou novamente o protocolo que na verdade é como se fosse um checklist que a gente adota pontuações com os sintomas que o paciente apresenta e que classifica, então, a pontuação maior ou menor, se vai ser suspeito ou não, né?
Uhum. Isso te dá mais segurança para trabalhar
dá
também,
mais
né?
segurança, com certeza, até porque já o paciente já chega com uma triagem bem executada, uhum, e até para direcionar nós em relação à conduta, né?
Vocês têm tido sorte na questão do diagnóstico aí, André, Henrique?
Eu acredito que a gente viu bastante, né? Muitos pacientes, até ele comentou, né? Que eu vi o primeiro.
Exato, né?
Diagnostiquei o primeiro. Até quando era de madrugada, assim, quando eu diagnostiquei, já encaminhei ele para Passo Fundo, consegui encaminhar. E chegando lá em Passo Fundo, percebi que eu acho que era o primeiro deles também, né? Porque eles também estavam inseguros, não sabiam direito como proceder. E Marau, que também teve um pico de casos ali no início, né? Sim. Muito grande. E claro que com o passar do tempo, né? Quanto mais a gente vai vendo, mais vai praticando, né? A gente já olhando assim para o paciente, às vezes a gente já sabe que se existe a possibilidade de ser Covid ou não, né? Mas eu acho que com o tempo, assim, a gente foi, sim, adquirindo essa experiência ali com os pacientes.
E cada dia mais, né?
E cada dia mais.
André, Henrique, como é que chega o paciente hoje até vocês? É um paciente que chega com medo, chega nervoso?
Com certeza. É um paciente que chega cheio de dúvidas, na verdade, né? Ele, qual que é a orientação que foi passada desde o início da pandemia, que era procurar o hospital em últimos casos, entendeu? Então, quando tivesse um quadro mais agravado, né? Então, a gente tem que entender também o lado do paciente, porque o cara vai sempre ficar em dúvida em casa, entendeu? Bah, mas será que está na hora de procurar atendimento? Será que eu devo esperar? E a gente acaba pegando ali na emergência muitos casos tardios, na verdade, entendeu? Com a doença um pouco mais avançada. Então, o paciente chega, ele aparenta estar bem, ele fala para nós, bah, mas eu não estou sentindo muita coisa. Mas, na verdade, é um paciente que tem múltiplas comorbidades, tudo. Sim. E a gente acaba examinando, pede uma tomografia e vê que o quadro já está avançado, entendeu? E acaba dificultando para nós o tratamento, aumenta a internação, tudo. Então, isso que eu acho que é um outro elemento aí que acaba complicando um pouco, né? Mas os pacientes, com certeza, eles procuram nós com, sim, insegurança, medo. Há medo de transmitir, às vezes, para algum familiar que é idoso, do grupo de risco que está em casa, alguma criança pequena. Então, isso é que a gente nota com mais frequência, né?
Sim. O Henrique e André, últimos dados ou últimas informações do COI Marau nos mostram de que os últimos casos positivos, testes positivos, né, que a gente tem aí, são de pessoas muito jovens. Isso é preocupante?
Com certeza é preocupante, né? Porque se nós temos um elevado número de jovens positivos, eles moram com alguém, na verdade, né? Entendeu? A maioria não mora sozinhos, então eles acabam levando a doença para dentro
pais,
de casa.
Os avós.
Com certeza. E é isso que a gente tem visto, né? Bom, eu tive várias experiências na emergência de vozinhos de 80, 85, 90 anos e o familiar relatar, mas ele está isolado faz 4 meses, ninguém teve contato com ele, como que ele pegou?
Exato.
Entendeu? Então, isso que é ruim de a gente ver, né? Porque os idosos, eles se cuidam, eles acabam se cuidando, todos eles se cuidam. Uhum. Eu vejo excesso de cuidados, entendeu? Eles não saem de casa, eles estão sempre de máscara, usando álcool gel, lavando até as compras que vêm de fora de casa, tudo que chega, né? Mas alguém sempre acaba levando para dentro de casa, né? Isso que é o pior. E normalmente é isso, é o paciente jovem que... Aqui em Marau a gente está vendo uns exemplos meio ruins, assim, de aglomerações.
Fim de semana o pessoal está exagerando.
Está exagerando, com certeza. E isso, uma semana depois, uma aglomeração dessas, tem um reflexo na emergência, né? Que daí dá aquela explosão de casos. E, infelizmente, aqueles pacientes que são mais frágeis são os que acabam tendo que internar. E em muitos casos a gente teve que mandar para Passo Fundo, né?
Eu acho, como médico, o médico também é humano, né, Henrique e André, né? Aí você se depara com um vovozinho de 80 e poucos anos, dizendo, pô, doutor, eu me cuido o máximo, até exagero no cuidado, né? E de repente você acaba contraindo o vírus e de repente até num final não feliz, né?
Com certeza. É isso que há inúmeras experiências tivemos, né? Infelizmente, nesse sentido, né? Uhum. E para nós é muito ruim isso, entendeu? Porque como tu disse, né? Nós somos humanos, na verdade, né?
Exato.
Então a gente vê ali o paciente diariamente vai acompanhando aquela piora, aquela angústia da família, tentando passar um conforto para a família, mas sabendo que o desfecho pode ser o pior, né? Porque é uma doença muito grave, na verdade, né?
Henrique e André, no começo da pandemia aí, onde tinha poucos casos e até a gente não levava muito a sério, a gente se cuidava mais, né? Parece-me que hoje que está no pico da pandemia, a gente não está se cuidando muito.
Com certeza.
Por que dessa mudança, hein?
É, aparenta que o pessoal como se tivesse perdido o medo, entendeu, né?
Perderam o medo.
É, perderam o medo, porque quando eu saio na rua, assim, poucas vezes, né, que eu digo que eu circulo pela rua, porque normalmente eu tô sempre lá no hospital, mas quando eu saio na rua, tipo, parece que a cidade tá num ritmo normal, né, como se não houvesse pandemia. E só que a realidade que eu tô vivendo, que eu e o André, a gente tá vivendo dentro do hospital, tá bem diferente, entendeu? Então, diariamente ali são inúmeras consultas, né, de casos suspeitos e então a nossa realidade está muito diferente do que está acontecendo na rua, entendeu?
Certamente você leva um choque em cima
com
disso.
Com certeza. E também os pacientes quando chegam no hospital, eles falam, nossa, mas olha o que está acontecendo aqui dentro, entendeu? Eles mesmos se assustam porque eles na rua eles não percebem a infeliz realidade, na verdade. E quando acabam entrando no hospital, eles percebem, nossa, se o pessoal de fora soubesse como está aqui dentro, iam se cuidar um pouco mais, entendeu? Iam abrir o olho, né, para isso, né?
É isso, André.
É isso. Eu acho que também um ponto é que alguns pacientes mais jovens, assim, eles passam, às vezes, com sintomas brandos, né? E são alguns... Claro, a gente teve alguns casos assim de pacientes de 30, 40 anos, né, que tiveram que ir para o fundo, que até que tiveram que ir para UTI, tudo. E são alguns casos assim que não chega nessas outras pessoas mais jovens, né? Só chega para eles aqueles casos mais brandos. Ah, meu amigo teve uma dor de cabeça, teve um pouquinho de tosse e passou, né? Então, acho que isso também não ter pessoas próximas, né, com às vezes contaminadas, né? Acaba que o pessoal fica, não, eu acho que é tranquilo, né? Mas que a gente vê na realidade ali não é, né? Que não escolhe idade, não escolhe nada, né?
Henrique, no Rio de Janeiro, o município lá tentou voltar às aulas, né? Só que o Estado acabou suspendendo. E há, de certa forma, uma revolta, uma ansiedade de retornar às aulas. Porque eles colocam de que as crianças, elas não transmitem ou, de repente, não são acometidas do vírus, né?
Tem uma imunidade, eu digo, mais elevada, né?
Qual é a tua opinião sobre essa questão, hein?
Pois eu digo, uma situação bem delicada, na verdade, sim, né? Porque tu assumir a responsabilidade de liberar as aulas, realmente é uma responsabilidade bem pesada mesmo, né? Porque... eu digo, com relação às crianças, a gente suspeita realmente que tenham uma imunidade mais elevada, que sejam menos suscetíveis ao vírus, né? Mas é um negócio que a gente sempre fica na dúvida, né? Na verdade, a gente está falando por nós, né? Mas agora aquele pai que tem o filho em casa e ele fica meio inseguro também, né? De liberar as aulas, né? Às vezes pode ter um adulto lá em contato lá no colégio que já seja portador do vírus, não seja sintomático, pode transmitir, então... É uma dúvida e uma angústia sempre da família, até quando procuram nós, entendeu? Bah, mas e o meu filho, ele vai ter segurança? A gente não tem como, digo, dar 100% de certeza de que vai ficar tudo bem. Então, essa questão da escola eu acho bem, bem delicada ainda. Até nesse momento a gente está passando por... A gente está num pico aqui em Marau, né? Na verdade, de casos, né? De internações. Eu digo, a contagem de casos aumenta cada dia. Então, acho que ainda está numa época um pouco complicada para retorno às aulas, entendeu?
André, Henrique, nós temos no mundo aí mais de 100 laboratórios tentando aí encontrar uma maneira para termos definitivamente uma vacina, né? Questão de medicamentos, eu não quero perguntar para vocês algo específico, mas queria deixar vocês à vontade para falar, sim, sobre a questão de medicamentos, pode ser?
A gente tinha até comentado antes ali, uma prévia, né, Macula, que... Bom, a gente deu mais de 100 altas ali no hospital, né? Deve ter girado já agora em torno de 120, 130
altas. Que é um ponto
altas.
Positivo também, né?
Com certeza. E fora a quantidade de pacientes que nós tratamos ali via emergência, né? E nesses pacientes, pelo menos, eu vou passar, na verdade, a experiência que nós tivemos, né? Com os pacientes internados, todo esse protocolo que está sendo utilizado hoje de azitromicina, ivermectina, hidroxicloroquina, todas essas medicações foram utilizadas na internação sem exceção. Todos os pacientes utilizaram. E de todos esses pacientes, eu não tive relato de nenhum efeito colateral até hoje, entendeu? Então, ao meu ver, são medicações que são seguras, claro, com devido cuidado, entendeu? Com prescrição médica, tá? Mas a gente acabou utilizando em pacientes que tinham marcapasso cardíaco, lógico que em acompanhamento com cardiologista para definir medicação, pacientes pós-infarto com insuficiência cardíaca, e realmente nós não vimos nenhum efeito colateral, entendeu? Então até está uma polêmica, né, questão de medicação com estudos, uma hora derruba um estudo, outra hora volta outro estudo dizendo que dá para usar, mas é o que a gente tem, entendeu? É o que a gente tem para o momento, é isso, e se vem uma evidência ali um pouco mais sólida de que dá para usar, nós vamos acabar usando, entendeu? Mas cientes e que não vai trazer prejuízo para o paciente, né? Lógico que se for uma medicação que nós temos conhecimento de que vai trazer algum risco, a gente não vai acabar usando jamais, entendeu? A gente não vai causar malefício, né? Mas a experiência que nós tivemos foi boa com relação a essas medicações, né? Então, isso eu acho que se traduz pelo número de altas que acabaram tendo em Marau, entendeu? Todos os pacientes que estão bem, que foram para casa, entendeu? Então, acho que é isso aí.
O Brasil está bem? Está indo bem? Está conduzindo bem essa questão da pandemia? Ou, de repente, ao longo dessa caminhada, cometeu alguns gafes?
Cometeu gafes, com certeza. Porque, na verdade, nós atingimos um pico e o país manteve uma linha reta, na verdade, isso, entendeu? É, né? Ele não fez como nos outros países, que fez aquele pico, uma curva de ascensão, e depois começou a descer o número de casos. O Brasil, ele atingiu um pico e manteve linha reta. Então, alguma coisa está errada aí, entendeu?
Exato.
A transmissão continua e isso se vale em algumas áreas, na verdade, né? Principalmente o Rio Grande do Sul aqui, que, né, uma área que está sempre em vermelho, a gente vê no mapa, né, pelo número alto de casos e de transmissão, né? Então, com certeza houveram, eu digo, gafes aí no tratamento precoce. Eu acho que é uma coisa que vale muito a pena fazer, né? E na questão de prevenção também, né?
Exatamente. André, algo mais para a gente? Fico muito feliz de ter tido a oportunidade de conversar contigo aqui pela primeira vez e unindo aqui, né, dois irmãos aqui, médicos, né, parauenses, e que estão aqui com todo vigor para trabalhar em prol da saúde marauense.
Queria agradecer aí a todos os ouvintes, né? Dizer que a gente vai seguir aí o trabalho, seguir cuidando aí do pessoal aí de Marau, tá? Com muita vontade e com... seguindo com o trabalho que a gente já vem fazendo, né? E espero que possamos ajudar, né, todo mundo, né, da melhor forma possível.
Para ti, cara, boa sorte, conte com a gente.
Muito obrigado.
Henrique, qual é a sua mensagem para a gente? E já agradeço aqui a tua presença. Volte sempre, voltem sempre aqui, né?
Muito obrigado.
Será um prazer imenso conversar com vocês e conte com a gente também. Boa sorte, né?
Tinha um pouco de receio sempre em participar de programas de rádio, porque
mas tu viu que...
muito tranquilo.
Não morde, tranquilo.
Muito tranquilo, muito tranquilo. Gostei muito de estar aqui, tá? Muito obrigado pela oportunidade.
Sempre. Volte sempre.
E o que eu gostaria de passar para a população é isso, é se cuidar, né? Porque depende da população, na verdade, entendeu? Se continuar da forma como está evoluindo, principalmente isso que a gente começou de pacientes mais jovens, nós não vamos sair do pico, entendeu? Então, infelizmente, depende da população, né? O nosso trabalho a gente vai continuar fazendo, com certeza eu tanto o André, nós vamos tentar dar o nosso melhor aí, tá? Eu acho que o pessoal também deve estar reconhecendo nesse sentido, né, que a gente está tentando, está vestindo a camisa aí, né, pela...
Eu confesso a vocês que só ouço coisas boas vindas de lá, do trabalho
de
vocês,
que bom,
da equipe
obrigado.
Toda aí.
Muito obrigado. E é o que a gente tenta fazer diariamente, entendeu? Ajudar o máximo que a gente consegue aí, toda a população, e vamos continuar realizando esse trabalho ali junto à emergência do Cristo Redentor, né? Então, a mensagem é essa, o pessoal se cuidar aí, que vai acabar ajudando nós também diretamente, né?
Um abraço para vocês, boa sorte.
Muito obrigado, tá? Um abraço obrigado. A todos. Um abraço.
Assim conversamos com os doutores irmãos, o André e o Henrique Tessaro, que também estão na linha de frente em Marau, junto ao Hospital Cristo Redentor, em tempo de pandemia. O Temática volta na sequência. Paz e bem, 14 para as 10, 14 graus.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Que tal garantir?